Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes e ouvintas. Está começando mais um podcast Movimento Reflexivar. Eu sou Pedro, causador de tretas no Twitter desde 2015, Rocha. E hoje aqui comigo, rejeitando todo e qualquer tipo de bebida alcoólica, estão Levi Oliveira.
Fala, galera. Eu esqueci como é que é minha introdução, então vai isso mesmo.
Carlos Eduardo.
Sem nenhuma entrada preparada e não causando nada no Twitter. Estamos aí.
Henrique Amorim.
Fala, galera. Tô criando Twitter agora pra causar.
E Paulo Oliveira.
Oi, eu sou o Paulo Oliveira. Salve, quebrada.
Cara chato, né, bicho? Cara chato, moleque. Eu tinha.
Não, o cara não sabe responder.
Tinha me empolgado, né?
O cara não tá ligação, pô.
Não, o cara.
Totalmente o texto que tinha elaborado desde 3 horas da tarde. Não dormi pensando na bosta do texto, o cara vinha e estraga.
Lamentável, lamentável.
Eu só queria deixar. Momento da introdução, momento sagrado.
Eu vou fazer outra coisa aqui.
Vai.
Eu só queria deixar.
Uva ou maçã, obra do espírito, obra da carne. Salve, quebrada, Paulo Oliveira na área.
Era melhor o meu texto mesmo. É, corta a parte dele e deixa a parte que eu falei.
Pelo amor de Deus.
Não, de boa, é melhor a minha parte, que essa parte dele aí, misericórdia.
Mas é isso mesmo, caros ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre as obras da carne. Nosso texto base vai ser Gálatas, capítulo 5, 21, 19 a 21, né? 19 a 21. E antes de começar o programa de hoje, eu tenho um recado muitíssimo especial para o Osted, que está escutando. No final do mês haverá uma campa restituição e...
Meu Deus!
Quando é que será, Levi?
Quando que vai ser?
O cara pergunta
de mim. O cara pergunta de volta, né? Quando vai ser, Levi?
Vai ser nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro.
Excelente, final do mês, feriadão. Não tem desculpa pra não ir. E digo mais, hein? Vai caber no bolso de todo mundo. Quanto é que tá, Levi?
Tá exatamente R$120.
Olha aí, cara, olha aí. Olha aí. Não.
Tá de graça.
Tá de graça. Se você não for, só você não vai.
Onde é que compra? Com quem compra que eu tô indo comprar agora?
Boa, Henrique. Então...
Pra comprar, só é você mandar um direct lá, uma mensagenzinha, tipo, oi, eu quero ir pro Acamp lá no Instagram da Restituição Familiar.
Restituição Familiar. Anota aí, Restituição vai estar na descrição do podcast também, tudo direitinho. E aí você vai lá e fala com quem?
Com a entidade Restituição.
Com a entidade Restituição. Sensacional. E lá você vai ter todo o direcionamento, vão falar como é que você vai fazer pra pagar. E mas é um detalhe que porque é tão barato, mas tão barato que essa promoção não vai durar pra sempre, ou vai?
Não, não vai durar.
Olha aí, então...
Vai até o dia 31 de janeiro.
Então corre, que é até 31 de janeiro. E cara, 31 tá bem aí já, pô. Corre que pra garantir logo a sua promoção, porque... Vai ser irado, cara. Vai ser irado. Vai ter brincadeira, vai ter aprendizado, vai ter palavra, vai ter devocional, vai ter louvor, vai ter tudo, cara. Vai ser incrível. E agora?
Vai ser bagulho
doido. Vai ser bagulho doido. E digo mais um motivo pra você ir.
Diga mais.
Motivo pra você que tá escutando ir. Todo mundo que já participou desse podcast, desde o primeiro episódio até agora, vai estar lá. Tô mentindo?
Uhul!
Não, olha aí, ó. Então é a chance, pô, de interagir conosco pessoalmente. Não que sejamos, né? Mas estaremos lá.
É, as pessoas podem conhecer agora o Paulinho. Salve, salve.
Olha aí, estaremos lá. Vai ser legal. Então corre e não perca tempo. Então, eu vou começar o programa de hoje com uma pergunta que pode ser polêmica ou não, mas é um questionamento que se faz digno. Uma das obras... Eu vou perguntar pra mesa. Quem achar que consegue responder, responde aí. E...
Cara, pra lançar,
eu vou lançar a braba. E digo mais. Espero que não seja... Não me entendam mal, vocês e quem tá escutando. Mas eu vou lançar. No texto que Paulo escreve, que ele diz, ele fala... Eu vou até pegar aqui pra não falar que eu não achar que eu tô doido aqui. Eu vou até começar lendo o 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perfeito aqui, né? E aí, o meu questionamento que eu vou lançar aqui pra mesa é o seguinte: ele fala de bebedice, de embriaguez. Embriaguez não pode. Só que embriaguez seria, tipo, o consumo excessivo de bebidas que contém álcool, certo? E aí, tipo, você bebe álcool excessivamente, numa quantidade que vai te deixar fora de si, isso aí é condenado. Mas enquanto se a pessoa tomar só, tipo, ah, vou tomar um gole aqui, pronto. Assim, eu sei, antes de resposta, eu sei que quem bebe uma não vai beber só uma, né? Vai beber duas, três, e vai ser só uma, vai virar 100, sei lá. Mas, não sei, se a pessoa toma duas, mas antes que ela, sei lá, não se embriaga, é condenado também?
Eu gosto de pensar o seguinte, pra pessoa, ela dizer sim a um copo de cerveja, é o sinal que ela realmente, pode parecer óbvio que eu tô falando, mas ela não consegue dizer não. Ou seja, perfeito. Quem tá sendo o senhor na vida dessa pessoa? Não tá sendo o senhor Deus. Tá sendo, nesse caso, a cerveja. Eu gosto de fazer um paralelo com a questão do dízimo, pô. A pessoa, pô, mas o dízimo não é importante, sei o quê. Por quê? Porque a pessoa tem o coração preso no dinheiro, pô. Aí, tipo, a pessoa não consegue dizimar porque o coração dela tá preso no dinheiro. É igual isso aí. Às vezes a pessoa não consegue se libertar, tal coisas, porque o coração dela tá preso naquele copo de cerveja. E de um copo de cerveja, puxa pra outro copo de cerveja, que puxa pro cigarro, vai puxando pra outras coisas. Eu gosto de levar nessa análise.
Eu acho o seguinte, que a Bíblia fala, lá em Efésios, que a gente não pode se embriagar com vinho, causa a discórdia, mas sim encher do Espírito Santo. Acho que, não sei se vocês já ouviram falar nessa passagem. E aí eu parto do ponto que aquilo é realmente necessário pra sua vida.
Sim.
A Bíblia fala realmente que a gente não pode se embriagar. E como tu falou, tem muita gente que usa a desculpa de que vai só beber socialmente ainda. Não, não usa essa palavra.
Sim, isso é clássica. Não que use, lógico que não, mas...
E aí eu parto do princípio, o seguinte, cara. Tu precisa realmente daquilo pra te ser feliz? Ou quando tu terminar de beber aquilo, tu vai estar mais infeliz do que quando tu começou? Porque tem muita gente que... Isso é até o que a gente vai falar muito hoje. Que elas gostam de sair, inclusive... beber um socialmente, mas eu te pergunto, isso tá te trazendo felicidade realmente? Lá no fundo, quando tu coloca a tua cabeça no travesseiro, te gera paz, tudo aquilo que tu fez traz paz no teu coração?
Eu acho que...
Ou tudo aquilo que tu fez sempre deixa aquele, sabe, aquele gostinho de, pô, por que eu fiz isso? Ou,
não, eu acho que...
Mano, tô sentindo...
Eu acho que uma resposta que existe pro que tu tá falando é, tipo, eles mesmo, as pessoas que bebem mesmo falam, tipo, então, sei lá, foi demitido. Ah, vou afogar as mágoas ali. E, tipo assim... Então, meio que, tipo, tu vai afogar as mágoas, meio que tu vai reprimir o que tu tá sentindo. E de um modo que tu, tipo, naquele momento ali, tu vai esquecer daquilo porque tu tá se... Tá, sei lá, tipo, afetando teu cérebro, não sei o que qual que faz aí. Mas tipo, eles mesmo, tipo, vão afogar a mágoa, mas depois a mágoa volta. Então, eu acho que eles mesmo, alguns, né, não todos. E nem sei se alguns também, mas nessa frase, tipo, ah, vou afogar as mágoas no fundo de uma garrafa. Essa frase já diz que eles não querem... É, tipo, uma paz, eles só querem um momento de paz e depois eles estão ok. Isso eu já acho bem esquisito, porque o meu questionamento veio de que eu tenho um amigo que ele é católico, e aí mas aí no Instagram ele postou uma foto de uma cracona de cerveja gigante, assim, e aí ele pergunta, assim, e de vez em quando ele faz essas histórias de, tipo, pergunte alguma coisa. E eu perguntei, como é que a igreja, né, o catolicismo vê o que tu bebe? Ele me respondeu, perguntei, tipo... Ah, eles condenam, a igreja condena a embriaguez, né? Tipo, o consumo excessivo. Mas eu não faço isso, não, tipo, não tenho um consumo excessivo. E aí, por isso que eu perguntei, tipo, caramba, como é que funciona isso? E é condenado, tipo, mesmo que não seja excessivo, ou só ser excessivo? Ou não existe um não excessivo, porque eventualmente vai ficar excessivo?
Bom, eu quero comentar a respeito disso daí, porque, assim, a partir do momento que a pessoa, ela bebe, aquilo dali, ela sente alguma coisa fazendo isso. Então, ela sente prazer naquilo, sente alguma coisa. Ela sente vontade de fazer isso. Então, se você sente vontade, você não vai beber só um. Isso é aquela coisa clássica, né? Vai beber um, vai beber mais. Se diz sim pra um, vai dizer sim pra outros mais. Então, a partir do momento que você diz sim, você tá querendo, você tá... Não vou dizer necessitando, mas você tá querendo.
Você tá dispondo a ter mais, certo?
E isso é uma coisa lógica, né? Se você bebe um pouco aqui, daqui a pouco você vai estar bebendo um pouco mais. E é uma coisa lógica. E aí o biológico, né? Uma hora
afeta. Uhum. Ninguém sabe o seu limite até chegar ao limite. Isso é uma coisa óbvia, uhum, né? Se você forçar, fizer uma coisa que necessite da sua força, você vai se exercitar ali até o seu limite, aí você vai chegar no seu limite e você vai saber. Então, ninguém tem como dizer exatamente esse é o meu limite, a não ser que já tenha chegado no limite. Sim, aí eu procuro analisar de maneira lógica. Não é pra se embriagar, certo, mas tem necessidade de beber um ou dois copos?
Perfeito, perfeito.
Não tem necessidade. Aí também vai entrar naquela questão de idolatria. Eu quero muito falar sobre isso, porque tudo que venha na sua mente, que ocupa o lugar de Deus, qualquer coisa, pode ser bebida, pode ser uma namorada, pode ser um namorado, um marido, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, você já está no pecado de idolatria. Porque quem tem que ter o primeiro lugar sempre é Deus. Uhum. Então, se você ama a Deus e você quer agradar a Deus, você tem que focar em coisas que agradam a Ele, certo?
Perfeito.
Então, se você quer... É uma coisa lógica, tipo, você ama uma pessoa, você quer agradar essa pessoa.
Uhum.
Jesus, nosso pastor, sempre fala, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Então, se a gente quer agradar a Ele... A gente tem que ter atitudes que agradem a Ele, porque a gente ama Ele. Se a gente realmente ama, a gente tem que demonstrar agradando.
Uhum.
Então, você analisa isso olhando para a bebida e você fala, bom, isso daqui vai agradar a pessoa que eu amo? Bom, não agrada, né? No caso, Deus, Ele diz que não agrada. Na Bíblia, só é procurar e ler, não agrada. Então, não tem por que fazer isso, se você realmente ama a Deus, certo?
Perfeito.
Porque se beber um pouquinho... vai beber mais e, enfim, dá nisso.
Muito bem colocado.
Foi perfeito.
Creio que 75% das pessoas que estão participando desse podcast agora, no caso, 3 pessoas, já ingeriram ou tiveram experiências com álcool e tudo mais. Trazendo um paralelo também, porque a Bíblia condena sobre o pecado e sobre não pecado, muito bem claro, deixado pelo Pedro, que a Bíblia não deixa bem claro lá, ó, beber um pouquinho ali é pecado. Beleza, ela condena a embriaguez. Uhum. Tanto que tem muitos comentários que eles fazem uma comparação da bebida com a gula, no caso. Beber não é pecado, da mesma forma como comer também não é. Mas embriaguez é pecado, da mesma forma que com a gula também é. Porém, o que fica por trás da bebida é que pode haver um pecado. Falou a respeito de afogar as mágoas, foi demitido do trabalho e tudo mais. Isso se chama vazio. A pessoa está com o vazio dentro dela e ela tem que preencher esse vazio. E ela procura preencher esse vazio através da bebida alcoólica. Só que no outro dia, esse vazio, ele continua.
Ele volta. Na verdade, ele não volta, ele nunca saiu, né?
Exatamente. É um vazio contínuo. Tu preencheu ali um prazer de 2-3 horas bebendo e, pô, vai acabar. Só quem preenche esse vazio por toda a tua vida é Jesus Cristo, a partir do momento que você aceita como ele... como o Senhor e Salvador. Porém, na Bíblia, 1 Coríntios 6:12, Paulo ele deixou exatamente esse versículo para você, como foi dito aí a respeito do limite, que todos nós conhecemos o nosso limite e tudo mais, principalmente quem já bebeu, sabe o seu limite, sabe que 1, 2, 3, 4 copos, enfim. Então, 1 Coríntios 6:12 diz bem assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Uhum. Ou seja, você pode beber? Pode, vai lá, beba, faça o que quiser. Mas aquilo ali vai te dominar a partir do momento que você torna aquilo um hábito. Porque o que as pessoas não conseguem entender quando caem num debate sobre poder beber ou não beber, é que a partir do momento que você... cria, como se fosse, vou dar um exemplo aqui bem, bem simples, é como andar de bicicleta, você fez aprendeu uma vez e não vai mais esquecer, a partir do momento que você bebeu uma vez, você não vai mais esquecer aquele momento, o sentimento, no caso, o prazer momentâneo, então você nunca mais vai esquecer, e a qualquer momento que você abrir uma brecha, esse sentimento ele vem atrás de você. A minha opinião, agora tirando a Bíblia, é exatamente o que tu foi dito a respeito no início que tu falou, Pedro. Que a partir do momento que você bebe um copo, você acha na sua mente que um copo não vai me fazer mal. Porém, ele vai fazer mal. Tanto que nas leis humanas hoje, você bebe um copo, você cai na lei seca, você automaticamente pode ser preso, é, porque o nível de álcool aceitativo é 0%. Então, se 0,01% já é considerado pelas leis humanas que você já está alcoolizado a nível de fazer um acidente de trânsito ou qualquer outra coisa, então a gente tem que realmente compreender se o nosso limite a gente tem que testar ele ou se a gente é melhor não testar. Eu prefiro não testar, porque a partir do momento que você se desafia a ultrapassar o seu limite no quesito da bebida, é quando você começa a experimentar coisas piores. E cai na embriaguez, aí começa, aí já é um abismo chamando outro abismo. Porque a bebida alcoólica é um exemplo que o pastor sempre dá na igreja. É algo hereditário. Você, vou dar um exemplo que ele sempre dá nos cultos. Que o pai fuma cigarro, o filho fuma crack e o neto usa cocaína. São vícios, são drogas diferentes, porém sempre acertando uma geração da família. Ou seja, o álcool é a mesma coisa. O pai é viciado em Skarloff, o filho é viciado em cerveja e o neto é viciado em bebidas mais fortes, vamos dar um exemplo assim. Então,
não é bom testar esse limite.
Basicamente, a Bíblia, ela é um manual de instrução para o ser humano, certo? É. Então, isso tudo que o Paulo falou, o Paulo é ótimo, o Carlos falou, me fez raciocinar o seguinte: ela é um manual, então ela dá umas táticas de prevenção. Então, a partir do momento que ela te diz que se embriagar é errado, ela também vai te dar um conselho que você não vai beber o primeiro copo, porque é uma tática de prevenção. Se você bebe o primeiro copo, você tem mais você tem mais risco de se embriagar do que se não beber nenhum, entendeu? Se você beber um copo, é lógico, você tá mais perto de se embriagar do que quem não bebeu nada.
Perfeito. Pode ser taxado, pode ser intitulado como porta. No caso, o primeiro copo é a porta para embriaguez. Então, a partir do momento que tu ingeriu o primeiro copo, essa porta vai estar aberta para uma embriaguez.
Perfeito.
Eu gosto de ir por aquele caminho que diz assim: se gera dúvida, é melhor evitar. Tipo, por exemplo, assim, isso é uma coisa que dá pra fazer do lado de Jesus? Você ia ficar à vontade de tá fazendo do lado de Jesus? A resposta claramente seria não, então é melhor evitar, cara. E a pessoa que tem esse hábito, ela com certeza vai querer justificar ele. Pô, mas o que leva o pecado é embriaguez. A pessoa vai sempre querendo arrumar uma desculpa pra justificar o pecado dela, ao invés de parar.
É aquela coisa, né? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada.
Muito bem dito pelo Paulo. Muito bem dito pelo Paulo. São apenas desculpas. Você, hoje em dia, nós humanos, nós erramos em querer procurar na Bíblia uma desculpa para um erro que nós estamos cometendo, ao invés de procurar na Bíblia conserto esse erro que nós estamos cometendo.
Cara, é isso mesmo. Olha, na hora veio algumas situações aqui, tipo, mas a pessoa, tipo, ela quer muito fazer alguma coisa, não sabe como, não sabe por quê, não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Aí, mas tá escrito ali que se eu fizesse isso debaixo daquilo e passasse por uma... Sabe, ela dá uma desculpa muito elaborada, muito maluca, só pra fazer um negócio que era melhor nem ter feito.
Nesse negócio, assim, de querer justificar o próprio erro, cara, cada situação absurda. Eu já vi uma religião pautada em fumar maconha por conta do que tá escrito em Gênesis 1:27, que diz que a Deus deu a Adão todas as ervas e tudo mais, e eles se pautam nisso pra poder fumar maconha.
Meu Deus.
Foi algo muito legal também que o Henrique disse, que tem gente que não consegue ficar uma sexta sem ir tomar uma, ou um sábado ou um domingo.
Isso é verdade.
E isso tá tomando o lugar dele no coração, tá tomando o lugar de Jesus no coração dessa pessoa, tá tomando o tempo dela. E tem gente que não consegue, cara, não consegue ficar sem ir no barzinho, ou vai até na casa do amigo só pra manter o vício ali ativo. Ele pode até não se embriagar, mas ele acaba ficando viciado naquilo.
Entendi. Ele acaba ficando viciado naquele ato de tal pessoa. O que também é condenável, né?
Isso.
O interessante que o Paulo disse aí, que as pessoas, elas se desafiam, né? Então, quando a gente diz assim, qual é o teu limite? O teu amigo te desafia, só um copinho, bebe aí, não vai dar em nada, o pecado é se embriagar e tal. A única parte na Bíblia que Deus fala em desafio, que pede pra desafiar ele, é a respeito do dízimo. Ele não diz em nenhum outro momento sobre desafio nem nada. Então, pra que tu vai se desafiar se tu aguenta um copinho, ou dois copinhos, ou uma latinha que seja? Não precisa desse desafio. Porque a partir do momento que foi, como dito pelo Paulo, a partir do momento que te gera dúvida, a partir do momento que te eleva um pensamento mais além do teu normal, cara, na boa, não faz.
Eu queria fechar, acho que foi o Matheus que falou, sobre a pessoa arrumar desculpa pra cometer um erro. Tem um parente meu, por exemplo, assim, tá quente, ele disse que ele vai beber pra esfriar, e tá frio, ele vai beber pra esquentar.
Pra esquentar, é sempre
nessa, assim. Tipo assim, o time ganhou, ele bebe pra comemorar, o time perdeu, ele bebe pra afogar as mágoas.
Isso daí.
Aquela coisa, né, ele consegue viver sem o vício.
Mas vamos seguir em frente, porque tem bastante coisa pra falar e...
Eu só quero fechar sobre a bebida. Galera, tá chegando o carnaval aí, não bebam. Tem o Acampa, restituição.
Exato,
aí,
muito bem frisado.
Bora lá.
Cara, aproveita
só uma finalizada esse... rapidinho. Trazer
a Alice que tá no
programa,
né? É a Alice que tá aqui, né? Saudades, Alice. Querendo você aqui.
Alice?
Não.
É porque ela fala... Só pra finalizar, aí continua.
Só pra terminar minha parte rapidinho, dentro dessa questão que tu trouxe, dessa dúvida que tu trouxe a respeito da bebida, existem pessoas que no seu argumento, na sua desculpa, eles ainda jogam outro argumento bíblico, dizendo assim, mas por que tu, no Antigo Testamento, na Bíblia, ela diz que você não pode comer carne de porco? Aí a pessoa que não tem um embasamento bíblico, ela fica, caramba, realmente... Porque no Antigo Testamento, comer carne de porco era pecado, era deplorável, não era aceito naquela época pelos judeus. Porém, quando vem o Novo Testamento, quando Jesus nasce e ele começa a ensinar as pessoas, ele diz que o que contamina o homem não é o que vai entrar nele, mas sim o que vai sair. Não é o que você vai ingerir que vai lhe contaminar, é o que vai sair. Então, as pessoas elas usam argumentos, vários tipos de coisas para tentar confundir a cabeça dos que são, que tentam buscar algo a mais na Bíblia.
Isso é uma coisa, tipo assim, quando eu vou falar sobre alguma coisa, tipo, vou falar sobre... Eu não gosto de tal filme. Pra eu falar que eu não gosto de tal filme, eu assisto ele todo, aí, realmente eu não gostei quase disso e aquilo. Ou eu posso até mudar minha ideia, meu modo de pensar, e acabar gostando do filme. Mas essas pessoas que usam esse tipo de argumento, tipo, elas não, claramente não leram a Bíblia, só leram esse versículo, que talvez deve ter procurado no Google alguma coisa sobre, o versículo, isso aqui. Ela não leu o resto, não leu o que vem depois, não leu o que vem antes, e por isso esse tipo de coisa acontece.
Vou até deixar um parênteses aí, que foi dito até, acho que 2 domingos atrás, num culto pelo pastor. Da seguinte maneira, eu vi um questionamento na internet, e isso é até bom pra gente, porque a gente vê a internet direto. Abre aspas. Engraçado como os cristãos condenam a prática que os macumbeiros fazem, no caso. Oferecer sacrifício de coisa, da macumbaria e tudo mais. Sendo que na Bíblia, antigamente, eles faziam isso para Deus. Fecha aspas. Aí fica a dúvida, né? Caramba, mas realmente? E tudo mais. E há 2 domingos atrás, a gente teve esse ensinamento, e foi justamente no dia que eu vi, de que o sangue de Jesus... que foi derramado na cruz, é exatamente essa porta que a gente tem para acessar e oferecer o nosso sacrifício a Deus. A gente não precisa sacrificar animais. A gente tem o sangue de Jesus e o nosso, no caso, o nosso arrependimento, que a gente entrega nas mãos do Senhor Jesus, e isso faz com que a gente não precise sair sacrificando, oferecendo oferendas, e como essas pessoas fazem.
E se você quiser continuar escutando esse papo incrível sobre bebidas alcoólicas, vá no site alcoólicosanônimos.com e não, mentira. Vamos continuar, vamos seguir pra outra coisa que tem bastante coisa pra falar.
O cara falou sério.
Eu levei a sério, real.
Eu já tava preocupado.
Tem bastante coisa pra falar aqui. Olha só, primeiro...
O Carlos falou sobre a questão da carne de porco. Alguns teólogos, que eu não lembro o nome agora, aí fica difícil, né, de eu citar o cara.
Perfeito.
Mas enfim, eles falam, eles dizem que na época, é mais uma questão cultural, porque na época, a carne de porco, o porco ele vive na lama, e algumas pessoas morriam por conta da carne de porco, que era muito infectada e tal, quando comiam, morriam. Então isso foi mais uma vez... conselho, uma tática de prevenção de Deus para os judeus para não morrerem comendo carne de porco.
Ok.
Vou aproveitar a deixa do que o Henrique falou e puxou algo que o Carlos falou, também vou puxar um negócio que ele falou, sobre às vezes algumas pessoas, da gente prestar atenção que muitas pessoas realmente vão vir para falar de alguns possíveis erros nossos, pô. Como ele falou, deu exemplo lá sobre comer em excesso. Isso é um exemplo, ele tá te apontando como se tu comesse em excesso, Não que a pessoa necessariamente ela faça isso, mas como se isso fosse pecado se ela realmente fizesse. Em paralelo dela querer se justificar, pô, pra mostrar que a outra pessoa, ela erra como ela, pô. Porque tem sempre aquele negócio assim, ah, não, é, eu peco, mas tu peca também, tu é crente, mas tu peca, pô. Em nenhum momento a gente tá aqui falando que a gente não comete erro, pô. A gente tá tentando melhorar cada dia pra conseguir entrar no reino de Deus.
Perfeito.
Perfeito. Perfeito também, perfeito.
Cara, em cima das obras da carne, eu tenho uma história de vida pessoal que eu conto, e isso é normal, já. Eu falo abertamente sobre isso, até porque não tenho nenhuma condenação do meu passado que venha no meu futuro tentar me azucrinar. Já tá tudo jogado no mar do esquecimento. Então, aconteceu que eu, logo no meu início de vida, digamos assim, dos olhos abertos pro mundo, com 16, 17 anos, comecei pra festa, conheci pessoas e tudo mais. Nisso, conheci uma pessoa, uma menina e tudo mais. E essa menina tinha um namorado. Ela namorava com um rapaz já fazia uns 2, 3 anos. Só daí já tá tudo errado. Já começou... horrível. Então, beleza. E aquela velha história, tudo que começa errado, termina errado. Então, aí o que acontece? Eu fui, comecei a nascer nessa menina e tudo mais, ela cedeu, a gente se envolveu por um bom tempo. Pô, e a gente começava, a gente começava a ir pra festa juntos, eu fugia de casa pra ir pra festa junto com ela. Nessas festas aconteciam coisas que eu via e coisas que eu não via. As que eu não via foram as que mais, digamos assim, me deixaram pra baixo depois que eu descobri. Por quê? Porque são coisas bem pesadas, tipo, como um amigo meu falou aqui ainda agora em off, de 25 pessoas. Então, foi de 25 pessoas e essa pessoa pra cima numa noite só, de ficar, tá? Nada...
perfeito. Mesmo assim, pra mim, já é um absurdo.
É, nada em ato consumado. E eu ficava... E eu tinha uma ilusão sobre essa pessoa, de que, cara, é a futura prometida, é a crush da parada, é ela. Só que aí foi quando Deus, eu acho que naquele momento, ele teve misericórdia do meu coraçãozinho, que estava sofrendo de amor, e mandou duas pessoas pra... pra dizer, cara, é o seguinte, tu tá sendo trouxa. Numa dessas, pra eu ver que era tão pesado, essa menina fez eu comprar, ela disse bem assim, compra um teste de gravidez que a minha amiga tá precisando pra fazer o teste. E eu pensei que era pra esse amigo, mas não, depois eu descobri que era pra ela. Então, era coisas desse tipo e até pior, que eu tava sendo enganado, aí veio duas pessoas me ajudaram e tudo mais. Só que tudo começou quando eu abri brecha em ir pras festas, beber, encher a cara... E conhecer meninas, se envolver com meninas de todos os tipos, de todas as qualidades do mundo.
De todas as idades, eu não sei o que você
falou. Subentenda-se idades. Cara, sério, essa foi uma história de amor bem, bem complicada, porque começou errado, terminou errado. Aí vem a impureza, aí vem a entrega, a embriaguez, as festas, a bebedice e tudo que rola numa festa... E depois você tenta levar aquilo pra vida pessoal e acaba dando vários B.O.s.
É como um grande teólogo sempre diz, um abismo chama outro abismo.
Como diria, um velho deitado. Cara, um ensinamento mais direto que ele deixa, que eu acho mais top, é no final que ele diz assim, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto, ensinou, deitou, tchau.
Esse daí é forte.
Tá aqui, ó, vou até citar. Aqui em Romanos 8, versículo 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então, isso é óbvio. Quem pratica, frutos da carne, né? Acaba que, obviamente, não tem o Espírito de Deus. Então, não pertence a ele, não vai pro reino. Voltando para aquela questão do limite. Cada um sabe o seu limite, certo? Certo. Quer dizer, não é que sabe. É que vai saber quando você chegar lá. E a partir desse momento você sabe o seu limite. Tiveram ocasiões em que eu excedi esse limite com relação à bebida. Quando eu tinha, eu acho que uns 18, uns 17 anos, teve uma época que eu nunca fui de gostar muito de festa. De festa onde vai muita gente, o pessoal paga pra entrar e tal. Porque é muito gasto de dinheiro. Eu sempre achei que era muito gasto de dinheiro pra pouca diversão. Então eu gostava de fazer festas em casa de amigos ou em lugares assim, mais fechados, que tinha piscina ou alguma coisa assim. E aí, quando acontecia isso, geralmente, algumas vezes, eu cheguei a exceder o limite. Então, é ridículo, no dia seguinte, você perceber como você ficou, as atitudes que você tomou.
Vergonhoso,
então,
né?
Uma coisa... por exemplo, é, às vezes o cara fica vomitando, fica jogado no chão. Então você percebe que é uma coisa que não te leva a lugar nenhum, que não é...
É uma vergonha alheia de si mesmo.
Isso é
loucura,
muito assim, ruim.
É, exatamente, é ruim demais. E todo aí, às vezes o cara... teve uma vez que eu fiquei tão ruim que eu perdi o cartão da minha amiga. Eu não sei como, mas eu não perdi a chave da casa dela, porque ela tinha pedido pra eu comprar mais bebida, eu fui e comprei. Ela me deu a senha, estranhamente, eu lembrei da senha na hora de passar o cartão, passei, voltei, perdi o cartão, e aí consegui abrir a porta da casa dela e fiquei lá. E aí quando fui pra ir no banheiro, né, morri no banheiro. Em algum momento ela foi lá e me ajudou.
O nível de insensatez dela de todinho. Dar o cartão pro bêbado é horrível.
Exatamente, né, cara?
Mas provavelmente na hora que ela deu,
uma vergonha.
Ele estava no normal dele ainda, ou só tinha bebido dois, porque o limite é um, né, ou dois, aí ele estava bem.
Ou ela também estava bêbada.
Ou até ela estava doida.
pode ser, é uma possibilidade.
tem uma aqui que... Aí
cartão de bêbado não tem dono.
Vamos falar sobre os pecados relacionados aos falsos deuses, que seriam idolatria e feitiçaria, né? E isso é uma coisa porque feitiçaria, do grego tategi, não, mentira, farmakeia, que...
Só pra quem pegou a referência.
que quer dizer farmácia, por exemplo. Então, isso é um questionamento que eu vou colocar aqui, que tipo assim, eu sou cristão, não posso ir na farmácia comprar remédio. Resposta, cristãos. Questões.
Então não vai na farmácia, vai na drogaria.
Nem existe mais farmácia, né? Perfeito.
Acho que foi respondido. Próximo tema.
A gente encerra. Porra, idolatria. Idolatria. Idolatria é um termo que não se refere apenas à adoração de imagem, mas sim a todo tipo de adoração e culto a falsos deuses, pessoas, objetos, qualquer coisa que desvia a adoração do verdadeiro Deus. É paganismo.
Como eu já falei antes, eu fechar o meu
raciocínio. O cara cortou o outro na baiana.
Não, porque ele achou que eu tinha terminado.
Eu vou fechar meu raciocínio sobre idolatria. Você tá continuando? Eu já tinha falado antes. É, continuando. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus vai ser idolatria. Ele tem que ser em primeiro lugar e pronto.
E só pra completar, às vezes a gente pensa que a idolatria é simplesmente chegar e começar a fazer isso aí que tu tava falando, adorar outros deuses. Mas às vezes a idolatria, ela é tudo aquilo que simplesmente substitui Deus.
Também.
Melhor falando, é tudo aquilo que te impede de ler a Bíblia.
Uma vez eu era bem pequeno, e aí eu acho que eu tava indo comprar caderno, tipo, segunda série, eu acho. Aí fui comprar caderno e tal, e aí eu falei, eu quero um caderno do Homem-Aranha porque ele é meu ídolo, eu adoro ele, alguma coisa assim. Na hora a mamãe repreendeu, para com isso, moleque, que tu só, ninguém adora nada de Homem-Aranha, sei o quê. E, assim, eu era criança, né, eu não entendia. Mas isso é comum ver hoje em dia pessoas mais crescidas, tipo, eu adoro tal fulano, eu adoro tal coisa, eu adoro tal... E eu acho que adorar é uma palavra muito forte pra te usar com, sei lá, uma série de TV, uma novela, sei lá.
Então, tudo aquilo que te impede de ler a Bíblia, por exemplo, a gente imagina que, adorar outros deuses é simplesmente chegar na frente do meu celular e ficar venerando ele assim, santo celular. Não, cara. Adorar outros deuses significa aquele tempo que tu tá ali jogando videogame, aquele tempo que tu tá ali no celular, aquele tempo que tu tá ali fazendo qualquer outra coisa, tu podia estar se edificando na palavra. Então isso pra mim já é uma forma de adoração a outros deuses.
Uhum.
Não simplesmente como a gente sempre imagina ficar, santo celular, santo videogame, santa televisão. Não, simplesmente substituindo a Bíblia no nosso dia por alguma coisa.
Muito, realmente, muito bem colocado.
Cara, eu acho interessante também aquela questão de falar que a idolatria é um apego exagerado a algo ou alguém. Pô. Por exemplo, até no, às vezes isso já existiu até no meio de algumas... Até no meio dos cristãos mesmo, por exemplo, a pessoa aceita Jesus no meio do Thales Roberto, por exemplo. Isso aconteceu muito alguns anos atrás. Aí a pessoa virava tão fã do Thales, pô, que, sei lá, tipo, começava a adorar o Thales como se o Thales fosse Jesus, pô. Claro que não, não na mesma proporção, mas, por exemplo, assim, não, só ouvia Thales, a foto do Thales na capa do telefone lá, na papel de parede...
Uhum.
E esquecia realmente, tipo assim, a pessoa orava. Ela só ouvia Thales e pra ela tava em consagração o tempo todo, entendeu? Então isso é só um exemplo que eu tô usando aqui, mas isso pode servir pra qualquer outra pessoa, assim, entendeu? O apego exagerado a um artista, por exemplo, depende a qualquer custo.
Também tem os pecados relacionados à rivalidade, inimizade, ciúme, ira, discórdia, inveja.
É, eu não gosto do Levi, eu falo mesmo.
E isso é uma coisa, porque eu entro no Twitter de vez em quando só pra plantar uma treta em alguma conversa. E eu saio depois, eu nem vejo que fim vai dar a treta, sabe? E isso é horrível, eu tento parar, mas tô conseguindo. Porque eu não, é sério.
O cara tá viciado.
Eu não, eu entro só pra...
causar briga.
Isso que você
eu
entro causando só pra... é dissensão.
Tô causando discórdia no meio da galera, não era pra fazer isso. Hoje em dia eu entro bem menos no Twitter, tem que ser falado isso.
Bem interessante, mas, que tu falou exemplo... aí a respeito do Twitter especificadamente, porque hoje em dia todo mundo tem voz através das redes sociais, então, como tu falou, a dissensão, propagar mensagens, propagar ódio gratuito através do Twitter, etc e tal, é o que acontece muito hoje em dia. Tanto por causa da política, do espectro político, que hoje qualquer ser humano se acha o dono da verdade por ler um artigo, não sei o que, da política e tal. A partir do momento que você idolatra um político ou outra, qualquer outra coisa, cara, isso é cilada. Sai dessa, porque é uma bolha que vai estourar dentro de...
É uma cilada.
É uma cilada, amigo. Isso é uma coisa, porque... Esse negócio é muito bacana não, cara.
Mas você pode ver, você entra em qualquer rede social, principalmente no Twitter, o que mais tem é briga, intriga, por causa de política ou por causa de uma pessoa que fez tal atitude e tudo mais. Essa semana eu vi um relato de um cara que ele foi julgado pelas redes sociais, ele passou pelo tribunal das redes sociais. E era um cara, tipo, muito bem conhecido, tal, famosinho e tudo mais, blogueirinho. Mas tudo pelo fato de que ele cometeu um erro. E o erro dele foi ter agredido a mulher dele bêbado. Ou seja, ele se embriagou, tirou e agrediu ela. Então, isso tudo é a obra da carne que atingiu aquele cara ali num nível tão alto que ele... Depois ele diz, eu não lembro de nada. Então,
ele passou
ele
por
tava
um cubo, né?
Dominado por aquele espírito maligno que ele não lembra o que ele fez. Ele olha as fotos da mulher dele agredido, ele vê a situação, mas ele diz, eu não lembro, eu só lembro o que eu tava bebendo. E em devido momento, eu bebi e olhei o rosto dela. E a partir daquele momento, ele disse que ele não lembrava mais de nada. Claro, as pessoas hoje em dia julgam isso como, ele tá tentando se isentar. O famoso ditado, agora vai dizer que não fez nada. Mas não, ele realmente pode não lembrar. Por quê? Porque ele estava naquele dominado por um espírito maligno. E aquele espírito maligno dominou ele de uma certa forma, que tomou o lugar dele e foi e agrediu a mulher dele. E foi uma confusão bem...
Sim, é complicado.
Eu tenho uma história que uma vez aconteceu, foi uma situação de ira realmente e quase dá... Acontece coisa, o pior, vamos dizer assim.
A minha mãe tava lá na frente de casa, aí eu vi o portão arrombado, ela com papel na mão. O que aconteceu foi que ela recebeu uma intimação de um...
Muito boa essa história.
Recebeu uma intimação de um parente pra ir na delegacia responder por uma coisa muito injusta. E o que acontece? A partir daquele momento que eu vi aquela intimação, que eu vi o portão lá de casa arrombado, que eu vi minha mãe chorando de raiva. Cara, eu não me controlei. O que que eu fiz? Eu peguei o carro, eu saí assim...
Matou
tipo,
três pessoas.
Eu saí assim... Uma viagem que ia demorar 10 minutos, eu cheguei em 5 minutos na casa dessa pessoa, na frente da casa dessa pessoa, bati no portão com tanta força que amassou o portão. Eu bati, ei, vem aqui na frente que eu quero falar contigo. Essa pessoa veio e eu comecei a gritar, a falar, a espraguejar, que ela tava ficando doida de fazer isso com a minha mãe, porque ela não tinha o direito de arrombar a minha casa, que não sei o quê. E gritei, falei e tal, tudo mais. Nisso, o marido dela sai com a mão na costa, assim, e dizendo, vai-te embora daqui, senão vai dar ruim pra ti. Aí, nisso, depois chegou outras duas pessoas e apartaram e seguraram esse rapaz, essa pessoa. E nisso, eu continuei gritando e tudo mais. Aí foi quando o menino falou, mano, vai embora que ele tá com uma faca. É na mão dele. Aí foi quando eu disse, bicho, tu que sabe. Ameacei ele, sendo que eu não tinha nada. E o cara tinha uma faca pra me ameaçar. Ou seja, foi uma situação...
O cara tava cego.
Foi uma situação incontrolável de ira que podia naquele momento ter acabado com a minha vida.
Essa situação eu já consigo imaginar completamente. Essa situação de raiva, assim, pra mim é completamente comum. Mas eu achei que o cara ia chegar com o carro no portão da mulher lá, pô, quebrando tudo e tal.
Mano, tipo, a minha vontade era essa, só que como o carro não era meu, aí eu não pude entrar na garagem dela, entendeu?
Ai, podia ter sido Corsinha, que momento triste.
Não, e sabe o bom de tudo? É que era um Corolla automático. Cara, eu saía 220 por hora numa ruazinha bem pequenininha, me achei.
Uma pretendida, meu Deus. Só o branco racista rio. O Paulo não contou uma história ainda, cara. Eu pensei que o cara ia
Eu tenho uma história do Paulo de egoísmo. Uma vez a gente foi merendar e esse moleque me negou um quicão. É nóis.
Que momento, cara? Porque eu não lembro dessa história. Eu pensei que ele ia falar, é verdade, amigo. Não, não lembro não, cara. Não vai dar detalhe nessa história aí, porque eu não lembro não.
Na verdade não foi o quicão não, foi um almoço que a gente foi lá. O moleque rachou, não quis pagar um picolé pra cara, mim. Mas tá tudo bem, eu perdoo. Egoísmo.
Continuo sem lembrar até hoje.
Quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece.
Uma vez esse cara pagou meu encontro, ó.
Falando nisso, cara, eu tô precisando de uma grana, ó, nem te falei.
Essa foi uma situação de egoísmo. Pera aí, pessoal, tô saindo agora.
Cara, então vamos dar continuidade aqui. É isso, galera, por hoje. Mano, então vamos lá. O que falta de assunto? Tipo, inveja já foi, orgia. Alguém tem alguma coisa pra falar sobre orgia? Bom, então pelo barulho ensurdecedor, eu creio que ninguém tem uma história relacionada a isso. Mas orgia, cara, é tudo aquilo que é fora do padrão casal homem e mulher.
Então vai pra parte agora da... Aqui na minha versão fala festanças desregradas. Isso vem depois de orgia? Isso vem depois de bebedeira, lá no 21. O que fala na tua versão aí? Inveja, orgia. Depois de embriaguez vem orgia e coisas semelhantes. Ah, é porque no meu fala festanças desregradas. Tu quer falar sobre isso? Não.
Não.
Então, vamos seguindo isso aqui. E coisas semelhantes a estas. Aí vem aquela pergunta que a pessoa pode estar falando. Então, esses são os únicos pecados que eu posso cometer.
Que eu não posso cometer.
Isso, são os únicos pecados que eu não posso cometer. São essas coisas. São pecados. Se eu pegar, se eu rasgar a Bíblia em Gálatas 5, eu vou ter o manual de instrução para seguir a vida. Correto? Lendo a parte.
Errado,
lendo
apenas totalmente
esse
errado.
Negócio. Isso tá certo? Boa, cara, aí me diz por quê.
Sensacional.
Tô igual a Melissa semana passada.
Agora você me pegou. O que que você...
tem que rasgar também a parte lá de Apocalipse, que fala também as mesmas coisas. Isso. Eu já ia citar a questão dessa parte de coisas semelhantes, pô. Imagina assim, Paulo, ele tem que escreveu a carta aos Gálatas. E imagina se ele fosse listar todos os pecados e quais são todos os pecados. Pô, isso aí ia levar papel pra caramba, pô.
Ia então, demorar muito, né? Ainda mais que todo dia o pessoal inventa uma coisa nova.
Todo dia era uma... Ele tava perto da morte. Todo dia ele tava sendo ameaçado. Ele tava gritando pessoas, perseguindo. Então não tinha necessidade de escrever. Porque isso é uma coisa óbvia. Ele descreveu coisas relacionadas. Se você olhar a partir do 19, a imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Coisas relacionadas à sexualidade. Se você olhar o começo do 20, idolatria e feitiçaria. São coisas relacionadas à religião. Logo em seguida ele fala ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Que são coisas relacionadas a tendas, a brigas, essas coisas. E embriaguez e orgias, que são mais ou menos outros tipos de... A embriaguez é um tipo de droga.
Imoralidade.
E volta novamente à questão da imoralidade sexual. Então, Paulo separou muito bem por categorias os tipos de erros que as pessoas podem cometer. Então, quer dizer, e aqui não diz nenhum... Então, será que eu posso fumar? Aí a resposta vem claramente, não. Por quê? Porque a questão de fumar, a questão dessas coisas de se drogar, de cheirar, de fazer essas coisas, ela se encaixa no coisa semelhante. Pô. Imagina o Paulo ter que escrever todos os tipos de droga lá, não pode usar, pô. Aí todo dia tá inventando droga, aí...
Pois é.
Então, isso é uma coisa que as pessoas tentam, como foi mencionado mais cedo, colocar pra tentar se justificar, dizendo, ah, mas não diz que é proibido fumar. Mas é só olhar nas coisas semelhantes.
É porque, no caso, as pessoas pegam trechos da Bíblia, leem e interpretam da maneira que convém a elas. Espalhar isso da maneira que convém a elas.
Momento reflexivo.
A gente
reflexão que eu vou deixar tá lá em Gálatas, sim. A gente falou muito do 19, do 20 e do 21, mas eu quero voltar só um pouquinho no 17, que ele fala assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. Então, mano, sempre o teu corpo ele vai estar te puxando pra tudo isso que a gente leu no 19, no 20 e no 21. Teu corpo vai estar sempre te puxando pra imoralidade sexual, pra sensualidade, pras bebedeiras, pras festanças. Teu corpo vai estar sempre te puxando pra isso. Porque essa é a natureza, mano. A gente vive debaixo do pecado. Nós somos santos fugindo do pecado. Então a gente vive no mundo do pecado e o nosso corpo, ele tá sempre desejando, ele tá sempre ansiando isso. Mas aí ele fala lá no 18: quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, a partir do momento que a gente fala pro nosso Espírito, pro Espírito Santo que está dentro de nós, tomar as decisões da nossa vida e não mais nosso corpo, tudo isso vai dar certo. E nada disso que tá no 19, no 20, no 21 vão ser mais um problema pra gente. A partir do momento que a gente entrega a direção da nossa vida, não mais pro nosso corpo carnal, que quando a gente morrer vai ficar aqui nessa terra, mas sim pro Espírito Santo que está dentro de nós, pra ele tomar as decisões, aí a partir disso daí, nenhuma dessas coisas vai ser um problema. Então, entregue sua vida pra Jesus enquanto há tempo, porque você pode morrer daqui a pouco, pode morrer agora, então entregue enquanto há
tempo. Que reflexão mórbida.
Um clima,
né? A minha reflexão não é muito diferente da tua. Eu ia falar que se você o jeito pra você escapar das obras da carne é andar em espírito. E uma vez que você consegue fazer isso, parece mentira. Porque pra quem tem essa rotina, é como se fosse um vício. E geralmente é como se fosse, não, né? É um vício. E nos vícios a gente pensa que não tem como se livrar e a gente não vai conseguir. E aí quando a gente fala que não é necessidade, as pessoas, pô, tá mentindo. Não, não, não é mentira. Pode até parecer, mas quando você anda em espírito, nada disso faz falta na sua vida. Você é enchido pelo Espírito e isso enche tudo que tu precisa, tá lá. Então tu não vai sentir falta de beber, ou tu não vai sentir falta de sair pra tal lugar, ou falar com tal pessoa. E minha reflexão é meio que essa, tipo, apesar de parecer difícil sair de algumas tentações e recusar certas coisas, pode até ser difícil, mas não é impossível. E todo mundo consegue sair. E chega um ponto que você tá em comunhão, que você vê que não necessita de nada mais disso. E que você pode viver muito melhor, diga-se de passagem, sem muita coisa. Que tipo, não precisa ser só vício, mas pode ser tipo ira, briga. Porque tem gente que não sei se gosta, mas só vive metido em briga. Não sei porquê. Então você pode viver sem isso e
isso
sua vida vai ser muito melhor, tenho certeza.
A minha reflexão que eu deixo pra vocês é mais voltado pra aquilo que eu já falei, né? Que a Bíblia é um manual de instrução. E como o Levi falou, a gente tá em constante briga, a nossa carne contra o nosso espírito, e a gente tem que buscar alimentar o espírito e ir em direção ao espírito, em direção a Jesus, caminhar nos caminhos e repetir os passos de Jesus, que assim você se afasta da carne. Então, no caso, as pessoas têm que buscar conhecimento na Bíblia, lendo a Bíblia. A partir do momento que você lê, cria um costume, um hábito de ler a Bíblia, tá edificando a sua mente e o seu espírito, vai estar alimentando ele, vai estar caminhando na de Jesus, vai estar se distanciando da carne. E, bom, aqui mesmo o Levi citou, e eu quero citar o 16, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. É exatamente isso, alimentar o Espírito, deixar que o Espírito guie a gente não peque. Nascemos pecadores, mas não necessitamos morrer pecadores. Por isso que a gente tem que buscar se santificar a cada dia, nos aproximar cada vez mais de Deus. Outra coisa que eu deixo na reflexão é: olhem bem com quem vocês andam, busquem boas companhias, que assim você se previne também de pecados. Quando você anda com pecadores, todos nós somos, mas com pessoas que pecam constantemente, você vai estar mais propenso a pecar. Então,
diga-me com quem tu andas.
Exatamente,
excelente.
Eu direi quem é. Então você tem que buscar, você tem que buscar o espírito, então você tem que andar com pessoas com o espírito também. É isso aí.
Pra concluir esse assunto, eu queria dizer também que esse tema ele foi abordado justamente numa época muito boa, porque tá chegando a época do carnaval. Inclusive, é uma coincidência, né, meu amigo Pedro? Não é algo indiretamente, não é algo diretamente, é apenas uma coincidência esse assunto ter caído nessa época. Eu quero deixar aqui alguns versículos, no caso, sobre isso. O versículo que eu quero deixar agora, o primeiro, é Gálatas 5:13, que é basicamente o que nós falamos esse podcast todo, que diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, essa liberdade que é citada nesse versículo é justamente o que nós falamos. Nós podemos, pode beber, pode isso, pode aquilo. Tá, vai lá, faça. Mas você não deve usar essa liberdade para dar vontade ao desejo da carne que você tem de beber, de usar, de fazer o que você bem tem. Então, que você reflita em cima disso, sobre os seus erros, sobre as atitudes que você está tomando. Tanto que as obras da carne, em Gálatas 5, dos 19 até o 21, todas essas obras da carne nesse versículo, é o que acontece muito na época do carnaval. E a gente pode botar vários pontos aí, discórdias, existem várias brigas nessas micaretas, ciúmes, marido e mulher, olhares trocados entre pessoas, ira, egoísmo, enfim. Se a gente for listar aqui todos, a gente vai encontrar todas essas situações no período, na época de carnaval. Orgia, libertinagem, idolatria, que quando existem aqueles desfiles de carros alegóricos, aquelas coisas ali são construídas por pessoas que idolatram os seus deuses, que eles acreditam naquilo, e eles transmitem aquilo através daquelas alegorias. Então nós temos que ficar espertos para a gente não cair nesse tipo de cilada. E eu quero deixar Mateus 26:41 para finalizar, que diz assim: vigiem e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso espírito está pronto, mas será que quando chega no período de carnaval, a nossa carne, ela também está pronta?
Eu gostaria de deixar a seguinte reflexão. Só se vive uma vez, não porque arriscar tudo, cara. Botar tudo a perder, correndo sempre o risco de, a qualquer momento, sua vida chegar ao fim e você perder o céu, mano. Às vezes, todos nós temos compromisso, nós saímos para trabalhar, para estudar, e nós não sabemos se vamos voltar para casa. Nós confiamos em Jesus, porque vivermos assim, como os caras dizem, viver adoidado, com a chance de perder a nossa vaga no céu, cara. Eu queria deixar um conselho também, dizendo para as pessoas que estão ouvindo esse momento, busque amizades boas, que te puxem mais para perto de Jesus, cara. Você é o sal da terra. Muito melhor você viver perto de uma pessoa que tá querendo um crescimento no reino, de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que trabalha, do que você tá sempre perto daquelas pessoas que têm vício, que querem te puxar para dívida, assim, que não estão nem aí pro seu bem-estar. Outra coisa, o manual de instrução tá aí, como o Henrique mencionou algumas vezes, que é a Bíblia, que ele nos ensina como viver, e tem que se afastar cada vez mais da dúvida. É muito melhor viver com a certeza da sua salvação do que ter a dúvida de uma possível perdição. E agora, para fechar oficialmente, um conselho de que, para aquelas pessoas que falam assim: ah, mas esse programa hoje foi muito voltado para os vícios, como principalmente a Bebê disse, mas eu não bebo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas não são só esses as obras da carne. Tem, como a gente mencionou agora, existem muitos outros, e eu queria deixar principalmente claro na ira, que às vezes as pessoas até falam assim: pô, mas o jovem só vive com raiva, o jovem só vive irritado com as coisas. Então, cara, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então tenta, se você vê uma pessoa assim irritada, puxando briga, tenta acalmar, cara, tenta ser o sal, realmente, tentar ser uma pessoa que leve a paz, que transmita a paz, fala: pô, esse cara é tranquilo, o Espírito de Jesus reina junto com ele.
Mas com precaução também, não vai entrar em qualquer briga e achar que tá fazendo da parada, porque...
Eu também não tô falando também pra tu se meter onde não é chamado, tô falando assim pra você ser uma pessoa que transmita a paz, que as pessoas olhem, pô, essa pessoa realmente tem
perfeito, o Espírito perfeito. De Jesus
morando aí com ela. Salve quebrado, Paulo Oliveira. Cara.
Perfeito.
Eu queria deixar aqui a observação para você que ouviu esse podcast, que vive ou passa por situações como essa que nós estamos aqui, que estão nesses versículos e quer se libertar disso, e quer ajuda de como superar esses desejos da carne, essas obras da carne, não sabe como, já tentou de tudo, já foi em centro espírita, já foi em vários lugares. Existe um cara que pode te ajudar, e esse cara é Jesus Cristo. Se você tem essa dúvida, se você quer essa ajuda para se libertar, manda mensagem no Instagram da Restituição Familiar, que o IG é Restituição Familiar, ou do Movimento Refitsbar. Não vamos ser nós que estamos nesse podcast que vamos responder você, vai ser outra pessoa, vai ser um momento íntimo seu com essa pessoa. Essa pessoa, ela é capacitada para lhe ajudar, para lhe dar conselhos, para estar com você no momento de dificuldade. Então não se sinta acanhado, não se sinta com vergonha, até porque, como foi dito nesse podcast, todos nós somos pecadores, todos nós erramos todos os dias, seja qualquer erro que for. Então nós estamos no mesmo barco para te ajudar a sair desse momento de dificuldade para uma vida melhor. Então, se você tiver, manda mensagem no Restituição Familiar, no Movimento Refisibar, manda mensagem no Spotify, em qualquer lugar que seja, porque nós estamos aqui dispostos a lhe ajudar.
Muito bem dito. E, novamente, né, só para lembrar...
O que vai ter no carnaval, hein?
E no final de fevereiro teremos nosso grande acampa!
Fevereiro tem acampamento.
Promoção até dia 31, então não perde, corre.
Quanto é?
Vale, sempre bom lembrar, R$120. Olha só isso.
Meu Deus, qual é o dia, mano?
Só pra levar. 23, 24 e 25 de fevereiro.
Galera, até o dia 26.
Mas a promoção é só até 31, cara, então não perde. Você manda mensagem no Instagram. O que puder ser feito para que você vá, será feito, pode ter certeza. Vai ser super divertido. Assim como eu não fui nos outros, mas eu fui no de setembro. Caramba, foi incrível, experiência maravilhosa. Aprendi, brinquei, conversei sobre a palavra, troquei experiência. Caramba, surreal, loucura. Surreal.
Sensacional.
E... é, cara. Então, se você não for, só você não vai, cara. Tem que ir. E novos updates, a gente vai dizendo aqui no nosso programa, tudo, toda a programação se surgir, todo checklist de coisa pra levar, de lugar, tudo vai ser dito aqui e nas nossas redes sociais, que é bom sempre seguir também, Movimento Refisibar e Restituição Familiar.
Senhor Jesus, obrigado por mais um podcast, obrigado por todos aqueles que puseram a estar aqui conosco, ouvindo, por todos aqueles que colaboraram para esse projeto continuar, porque é uma chance ainda mais de novas pessoas serem alcançadas para o teu reino, Jesus. Ajuda todas aquelas pessoas que estão enfrentando esses problemas que são essas obras da carne, Jesus. Força para essas pessoas, dá ânimo para elas buscarem ajuda, para elas realmente tentarem se libertar, porque o Senhor não nos fez para vivermos com elas, Jesus. O Senhor nos fez para vencermos e vivermos em abundância. Nos proteja, nos traga em paz para a produção do novo podcast da próxima semana, se tu não voltares. Tchau, tchau, tchau. Salve quebrada.
Falou, amém.
E vale lembrar que nosso anúncio é válido somente, tudo que a gente está dizendo aqui é de acordo com a publicação do programa. Então, se você estiver escutando um ano daqui, a gente está em 2020. Se você estiver escutando 2021, já passou. Outra coisa tá acontecendo. Então se liga aí, pô.
Vai, observação.
Não vem, né? Tem que se ligar.
Valeu, tchau, galera. Tchau. Cara.